No último mês, 3 adolescentes de 2 escolas de elite da capital paulista se suicidaram. O assunto é de extrema importância e já é uma das principais causas da morte de jovens em todo o mundo. Mas afinal, como escola e educadores devem agir perante essa situação? Maria Júlia Kovacs, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, explica que logo após o ocorrido, as escolas devem abrir espaço de conversa com educadores, pais e estudantes.
A ideia, mais do que tudo, é poder conversar a respeito, os sentimentos que as pessoas têm, né, e abrir esse espaço. Eu sei que alguns especialistas têm ido às escolas para conversar com os estudantes, para conversar com os professores, familiares e tal. Mas isso está muito no calor do que aconteceu. Eu acho que essa perspectiva deve continuar o tempo todo para abrir um espaço de comunicação a respeito de sofrimento psíquico, de sofrimento existencial, ansiedade e outras questões que estão sendo vividas pelos jovens hoje.
Professora, esses casos são referentes a escolas de elite. Como entra o recorte social nesse sentido?
A minha ideia sobre a questão do suicídio, sobre a depressão, sobre a ansiedade e tal, que ela é absolutamente democrática. Pode ser que tenha fatores predisponentes em um grupo socioeconômico, em outros sejam outros, mas está acontecendo suicídios em todas as classes sociais e são histórias, às vezes, completamente diferentes que podem ser contadas a respeito, porque o suicídio, muitas vezes, é o ato final de uma história que já vem vindo há algum tempo. É muito difícil a gente dizer que a causa do suicídio foi porque a escola puxa muito, ou é muito exigente, ou porque os jovens estão sofrendo muita pressão, ou por questões de humilhação, ou por diversidade sexual. Enfim, é muito difícil atribuir a causalidade a uma questão única. Mas, de fato, as escolas públicas a gente não tem ouvido referências e, com certeza, existem problemas também acontecendo nessas escolas. E também não estamos ouvindo ninguém do poder público falando a respeito, nem da federação, nem do estado, nem do município. Então, acho que é importante também um posicionamento para saber sobre políticas públicas de prevenção e cuidado do suicídio entre jovens e entre idosos também, mas no caso o foco maior agora está entre jovens.
De acordo com a especialista, é muito importante que as atitudes e a discussão sobre o assunto não acabem. Além disso, ela explica que o trabalho nas escolas vai muito além dos estudantes. Os pais também devem ser acolhidos e receber palestras sobre o assunto. A professora enfatiza ainda que a formação do educador também deve melhorar, para que seja capaz de identificar os estudantes com problemas.
Então, a questão da identificação é uma questão importante. Quer dizer, hoje várias entrevistas mostram alguns sinais que são importantes quando o jovem muda drasticamente de comportamento, ou quando ele se isola muito, ou quando ele manifesta comportamento muito agressivo, ou ele não quer mais sair de casa. Enfim, tem algumas circunstâncias que podem acontecer, mesmo uma queda muito repentina de rendimento de um bom aluno. Enfim, são algumas situações, hoje existem esses sinais, estão apresentados em vários sites e tal. Então, ele poderia fazer essa primeira identificação e também esse primeiro acolhimento de um aluno que está em situação de sofrimento, porque o acolhimento ele pode ser feito por qualquer pessoa, precisa ser por um profissional especializado. Então, ele fazendo essa primeira identificação e acolhida, poderia procurar dentro do próprio staff da escola ou, eventualmente, de instituições parceiras, como universidades e tal, alguém que possa, então, aprofundar a questão e oferecer formas possíveis de atendimento, seja ele psiquiátrico, psicológico e outras atividades que possam ajudar a lidar com o sofrimento. Mas eu acredito muito no trabalho do educador como uma pessoa que está envolvida na situação e não só como alguém que identifica e encaminha, tá? Quer dizer, está junto no processo, porque muitas vezes os jovens confiam muito nos seus professores, têm um bom relacionamento, têm convívio diário, pode ser uma figura muito importante na vida de um jovem.
Professora, o suicídio é um tabu muito grande na sociedade. Existe até uma crença que falar sobre o assunto leva a mais suicídios. Inclusive, no caso do Colégio Bandeirantes, por exemplo, foram 2 ocorridos em sequência. Como a escola deve lidar com isso?
É muito importante o seguinte: a morte é um assunto tabu na nossa sociedade, e dentro do tabu da morte, o suicídio é um tabu ainda maior. E se acreditou, e se acredita ainda, isso ainda não se modificou, que falar sobre o assunto induz as pessoas ao suicídio. Então, falar sobre suicídio vai levar a novos suicídios. O que se observou é que não falar sobre o suicídio acabou levando a um problema que foi empurrado para debaixo do tapete. E, de repente, começou a aparecer muito forte, porque os dois casos do Bandeirantes são apenas uma pontinha de um número alarmante de crescimento de suicídios em jovens de uma certa faixa etária, era de 15 a 29, agora já está baixando de 15 para 10, e já estão sendo identificados casos com menos de 10 anos. E, assim, não falar resultou que não houve uma diminuição, pelo contrário, houve um aumento muito grande. Então, é lógico que agora a preocupação, primeiro, é falar sobre o assunto, mas falar sobre o assunto com cuidado também, com fundamentação e tal, para não entrar numa banalização. Então, o que eu sugiro? Primeiro, que haja sempre rodas de conversa nas escolas, que os jovens possam conversar entre si, que haja debates na sala de aula. Entre as atividades que a escola pode oferecer são as atividades paralelas, que não estão obrigatoriamente dentro do programa formal das disciplinas, mas são espaços de conversa e tal, que têm se mostrado muito interessantes. Os alunos se envolvem bastante. Então, essa é uma situação que eu acho que seria importante. E o educador, ele não precisa ter a resposta pronta para a questão. Ele deve ser, principalmente, um mediador e um facilitador da discussão. Porque em relação ao suicídio não existe uma resposta única. Aliás, a gente nem deveria falar sobre o suicídio, sim sobre suicídios. Porque cada um deles tem uma história que começa em algum lugar e que será caracterizado como suicídio se resultar em morte. Mas no meio disso tem comportamentos autodestrutivos, tentativas de suicídio, ideação suicida e tal, que não entram nas estatísticas e não são noticiados. Mas isso não quer dizer que não está acontecendo.
Eu conversei com Maria Júlia Kovacs, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da USP. O Centro de Valorização da Vida, ou CVV, parceiro do Ministério da Saúde, presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 141 para os estados da Bahia, Maranhão, Pará e Paraná e 188 para o resto do país. Deste último número, a ligação não tem custos. Também é possível o contato pessoalmente em um dos 89 postos de atendimento ou online, pelo site www.cvv.org.br, por chat, Skype e e-mail. André Romani para a Rádio USP.